Senhores deputados, senhoras e senhores deputados, senhores funcionários, senhores membros da Comissão, temos o gosto de ter connosco o Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, que é embaixador junto da OCDE, a quem a Comissão de Negócios Estrangeiros deseja, naturalmente, as melhores felicidades no desempenho das suas funções e que nos vem dar conta dos seus propósitos e de intervenção enquanto representante do Estado português na OCDE, no quadro de um conjunto de audições que nós temos vindo a fazer, cujo objetivo é conhecer, digamos, as opções programáticas do Estado português, por intermédio dos seus representantes, dos seus embaixadores, em organizações ou em países e Estados respectivos. Por isso, Sr. Embaixador, é um gosto recebê-lo e ouvi-lo, seguramente, e dou-lhe de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, muito obrigado aos membros da Comissão. Para mim é um prazer estar aqui hoje, para falar um bocadinho sobre a OCDE, sobre a missão da OCDE, com um risco, talvez, com uma preocupação muito prática, porque tenho aqui na mesa, em vosso redor, os meus dois predecessores, grandes embaixadores, o embaixador Basílio Horta e o embaixador Ferro Rodrigues, hoje membros da Assembleia, deputados da Assembleia da República, e que conhecem a OCDE, onde estiveram e trabalharam com muito mais tempo que eu, que estou há 2 semanas. Mas estou há 2 semanas, mas com interregno, onde fui número 2, por 2 meses e meio, do embaixador Basílio Horta, e 1 ano e 2 meses com o embaixador Eduardo Ferro Rodrigues, que foi para mim, foram verdadeiramente lições e de 2 mestres de diplomacia, diplomacia económica, diplomacia política, no bom sentido de policy. E portanto, é para mim um risco acrescido falar aqui na OCDE perante os meus professores. Um risco acrescido, mas também um gosto muito grande, na medida em que diria que a OCDE, no último ano e meio, nos últimos, não evoluiu tanto, no sentido da sua natureza, que seja o estranho, quer para o Dr. Basílio Horta, quer para o Dr. Ferro Rodrigues. A OCDE, neste momento, no meu tempo, quando estive lá, de 2005 a 2007, eram 34 membros, 30 membros, passámos de 30 para 34 Estados-membros. Há neste momento uma reforma de governance, da estrutura da OCDE, e há um processo de alargamento em curso, que terei muito gosto também de fazer uma breve caracterização do que é que está neste momento em jogo, quer em termos de alargamento, quer em termos de governance, e também fazer uma pequena referência àquilo que são os estudos e os vetores essenciais que neste momento a OCDE está a trabalhar sobre as diversas políticas públicas, quer em termos de económicos, quer em termos financeiros, em termos de comércio, e que têm a ver com a agenda hoje em dia, a agenda estrutural para o crescimento e para o emprego, e que será certamente útil na preparação do caminho para a ministerial anual que o Ministério, que a OCDE tem, e que terá lugar em finais de maio. Basicamente, em termos de governance, em termos de alargamento, é um processo que se iniciou em 2005, 2006, teve a sua decisão em 2007 e a sua concretização em 2010, e que permitiu a entrada de novos membros, que basicamente foi o Chile, Israel, a Estónia, e, se não estou em erro, penso que foram os últimos membros, portanto, e o México, que já estava, portanto, foram 4 Estados-membros, que foi um processo simultaneamente político digamos, e substantivo. Político foi Israel, a entrada de Israel, que foi de facto muito animada, mas isso os meus predecessores poderão falar sobre isso, particularmente o embaixador Ferro Rodrigues. Neste momento temos 7 candidatos em linha para entrar, para reforçar os 34 Estados-membros. Os 7 candidatos são 3 da América Latina e 4 da União Europeia. Eu recordo que neste momento a OCDE é composta por 21 Estados-membros da União Europeia, 3 europeus não o é, refiro-me concreto à Noruega, à Suíça e à Islândia. Temos da Ásia e Oceania 4 Estados-membros, que é a Austrália, Japão, Coreia e Nova Zelândia, e do Médio Oriente temos Israel e Turquia. Da América temos a América do Norte, portanto, temos e Sul, temos apenas 3 Estados, que é os Estados Unidos, o Chile e o México. E, portanto, este alargamento neste momento prevê, como disse, 3 América Latina, 4 União Europeia. E neste momento estamos a fazer a avaliação a nível do Conselho, do Governing Board, estamos a fazer a avaliação dos 7 candidatos. A avaliação que foi feita nesta última semana é positiva, mas há uns que destacaram mais que outros. Eu penso, não entrando aqui, enfim, em sigilo de Estado da OCDE, diria que a Colômbia destacou-se e a Costa Rica e os países bálticos, a Lituânia e a Letónia. A Estónia já é membro, era aquele membro que eu não tinha falado, a Estónia também é um dos 4 que entraram em 2007-2010. Aqui há uma questão que se coloca que tem a ver com a natureza da OCDE e a visão estratégica da OCDE. E isso também estamos a debater, porque este alargamento é, obviamente, instrumental, é, digamos assim, é um resultado de uma visão estratégica da OCDE. A OCDE quer-se global, e, portanto, isto não é novidade para os meus antecessores, quer de influência e de capacidade de impacto global, mas não se quer universal. No momento em que a OCDE passar a ser universal, perderá muito do seu atrativo em termos de soft power. Portanto, a OCDE não é um local de negociação de diretivas como a União Europeia, mas é um local onde se trabalha montante e ajusante, de alguma forma, em termos laboratoriais das melhores políticas públicas, desde a educação, à saúde, ao ambiente, ao emprego, a tudo o que tem a ver com o desenvolvimento regional, territorial. Agora estamos a estudar muito a questão do crescimento verde, o crescimento inclusivo, e, portanto, e as desigualdades, portanto, toda a correção das desigualdades no crescimento macro, micro, portanto, toda essa agenda que está a ser desenvolvida, tem naturalmente a vantagem de se poder trabalhar com alguma liberdade, não digo académica, porque não é um think tank, como costumam dizer, é o secretário-geral, praticamente o secretário de algoritmo, costuma dizer que não é um think tank, é um do tank, é para fazer. Portanto, joga com o soft power das recomendações e dos estudos comparativos, baseado em evidência e baseados em dados concretos e estatísticos. Portanto, quanto mais fluido for a informação, os dados económicos e também os ângulos de ataque dos problemas, melhor será o output, portanto, o resultado concreto que a OCDE pode produzir. E a questão que eu falo aqui muito rapidamente da visão estratégica da OCDE prende-se com isto. É evidentemente uma organização muito baseada na Europa e dentro da Europa, na União Europeia. E em alguns Estados-membros, particularmente as grandes economias, colocam a questão de saber se a OCDE não deve alargar mais para as economias não europeias, nomeadamente para o Sudeste Asiático e para a América do Sul, em lugar de estar a dar ainda lugar a países europeus e, particularmente, países da União Europeia. Eu devo dizer que a OCDE, o primeiro é, antigamente era a OSCE, que significa a Organização Europeia para a Cooperação Económica, e a OCDE foi, de facto, o grande gestor do Plano Marshall. As pessoas esquecem isso. A OCDE nasceu da gestão do Plano Marshall. E a Europa ainda está a consolidar-se. A Europa ainda está a consolidar-se, não apenas no crescimento, no alargamento da União Europeia, está a consolidar-se em muitas partes do Sudeste Asiático, do Sudeste Europeu. E na Europa temos o melhor laboratório, mas isso poderão também os meus antecessores corroborar esta visão, que é o maior laboratório económico ainda é o Bloco Europeu, onde os efeitos são verdadeiramente sistémicos. Quer dizer, se há uma crise grande económica na Malásia, poderá afetar, eventualmente, alguns países regionais, mas não há um efeito sistémico, não há um bloco económico tão avançado como o europeu. No bloco europeu existe a interdependência máxima, interdependência económica. Tanto assim é que, quando se falou do Grexit, da saída da Grécia, falou-se que era um problema sistémico, que punha em causa não apenas a zona euro, punha em causa a própria economia europeia. Bom, este efeito sistémico laboratorial não existe noutras componentes do mundo. E, portanto, a defesa, digamos assim, da presença europeia na OCDE parece-me evidente. Por outro lado, as pequenas e médias economias que fazem a grandeza da OCDE, porque onde a OCDE faz a diferença é sobretudo nas pequenas e médias economias. As grandes economias, como o Japão, por exemplo, nem sempre as recomendações da OCDE são seguidas. Não é? Tem mais dificuldades, tem muitos vetores de consideração. E, portanto, esse é um ponto que nós temos vindo a fazer neste alargamento, é olhar para o ângulo europeu. Mas não cingir-nos ao ângulo europeu, ter também presente que a OCDE interessa ter economias que são economias interessadas, economias relevantes, como é a Colômbia, com certeza, e até a Costa Rica, mas que tenham que obedeçam aos 4 critérios que foram definidos em 2017, Aliás, 2005, que são os chamados critérios de Noburo, que são os quatro critérios que, que têm a ver com like-mindedness, portanto, proximidade de valores, de critérios, princípios de economias abertas e com sensibilidade social, tem a ver com influência regional, tem a ver com benefício recíproco e tem a ver com considerações globais de impacto global do trabalho da OCDE no mundo. E, portanto, nós temos de estar abertos, de facto, a outras latitudes e outros países e outros candidatos, como temos vindo a fazer, aliás, com o propósito da Colômbia, que apoiamos essa candidatura. Portanto, está em jogo este debate, está em jogo esta questão do alargamento, que tem a ver com em que medida que a OCDE deve alargar, para que áreas é que deve alargar. Eu, pessoalmente, já dependi e penso que será do nosso interesse governo, do interesse do Estado português, nação portuguesa, também defender a África, não apenas nos vários grupos de comitês especializados no Centro de Desenvolvimento ou no Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, defender a África também como interessar a África, interessar alguma economia africana para fazer parte da OCDE. A OCDE está neste momento presente em todos os continentes, da Ásia e Oceania até à América do Sul, não tem um Estado, uma economia africana dentro da sua membership. Não há um. Há parcerias especiais com a África do Sul, no âmbito de uma coisa que antigamente chamava-se Enhanced Cooperation, agora chama-se Key Partners, tem a ver com uma espécie de parcerias especiais e programas especiais, tem a ver com os BRICS. Temos um dos BRICS a entrar em processo de adesão, que se chama que é a Federação Russa. É um processo que tem altos e baixos. Há uma data que ninguém assume formalmente, mas que é uma data indicativa, que é 2015, mas que neste momento tem que passar pelo crivo dos vários comitês relevantes, desde os setores das comunicações, de transparência, dos assuntos fiscais, política de ajuda ao desenvolvimento, ambiente, políticas laborais, etc. Mas não há, em termos de membership, como membro de pleno direito, não há nenhuma economia africana. Nós, em tempos, aliás, sob a orientação do Bastos Ferro Rodrigues, também lançámos, se está lembrado, e com o Bastos a Basílio Horta, que presidiu ao Centro de Desenvolvimento, lançámos algumas cooperações com as lusofonia. E isso prosseguirá, e eu que vos posso garantir é que esse outreach para a nossa lusofonia, para a Cplp, prosseguirá, intensificando-se os encontros com o Brasil. O Baixo do Ferro Rodrigues presidiu ao grupo de ligação especial com o Brasil. Esse núcleo que ainda vou ter que explorar, esse filão que é importante. O Brasil mantém-se reticente para entrar em pleno direito, mas parece que com a entrada da Colômbia, parece, e estamos a reunir, estamos em porta fechada, parece que há aqui um interesse renovado, eventualmente se entrar a Colômbia, o Brasil pode vir a reconsiderar o seu caminho em direção ao OCDE para ser membro de pleno direito, mas eu acho que quer a Presidente Dilma Rousseff, quer os principais ministérios linha do Brasil ainda não tomaram decisões de fundo sobre essa matéria, já estiveram muito mais próximos do que estiveram aqui há um ano, e de facto interessaria eventualmente saber não apenas a OCDE reagir a candidaturas, mas ir à procura de candidatos que nos interessem na OCDE. E eu lancei esta ideia, e haverá certamente economias em África, que é o país mais numeroso em termos de Estados-membros, em termos de Estados, como continente, mas não há nenhuma presença permanente de pleno direito na OCDE. Eu penso que esse é um caminho que vai ser feito, não a propósito deste alargamento imediato, mas a propósito desta reflexão estratégica que penso que Portugal pode ter e deve ter este discurso, na medida em que nos interessa que no laboratório da economia global haja também uma economia africana, poderia ser Cabo Verde, poderá ser Uganda, poderão ser outros países. Isto quanto ao alargamento. Quanto à governança, está-se a fazer outra vez o início de uma reforma de eficiência. Não vos vou esconder que essa reforma de eficiência tem muito a ver com a possível entrada da Federação Russa. A OCDE não é um organismo político, é um organismo de políticas. Então, os comitês são de policy, têm a ver com as sugestões, com as best practices, as melhores práticas, as melhores políticas públicas, etc. E há sempre um receio de que se introduza um fator, digamos, um fator político puro no funcionamento dos órgãos e dos comitês e dos grupos de trabalho subsidiários, dos fóruns e programas. Eu devo só, para acabar, para não tirar o tempo, porque sei que também tem que recuperar algum tempo nestas reuniões, só para vos dizer que neste momento, enfim, a OCDE é um universo muito, muito grande, tem para cima de 30 comitês e multiplicam por 3 ou 4 grupos de trabalho, cada comitê, depois multiplicam pelos fóruns e programas especiais. A OCDE é também anfitriã de organismos, de agências internacionais, como a Agência Internacional de Energia, como a Agência de Energia Nuclear. Tem dentro das suas, enfim, do soft power, das recomendações, tem algumas, digamos, é depositária de cumprimento de convenções internacionais e, por exemplo, na ajuda ao desenvolvimento, é, de facto, que faz a padronização, que decide o padrão e as métricas e os regulamentos da ajuda à cooperação, são vinculativos, são feitos na OCDE e aí não é soft power, é hard power. A missão. Cheguei há 2 semanas, temos alguns conselheiros, não está a equipa completa, como teve no tempo do embaixador Basílio Horta e do embaixador Ferro Rodrigues, está uma equipa neste momento ainda um bocadinho mais pequena, mas que procurarei, junto também dos responsáveis setoriais aqui em Portugal, de forma a ver que formas podemos preencher alguns desses lugares, porque, de facto, com mais de 187 organismos, acompanhar com apenas 3 conselheiros técnicos é capaz de ser, é quase certo, pouco, não posso pedir às pessoas para fazerem muito mais do que estão a fazer, mas estou a trabalhar nesse sentido, de ver em que medida que podemos equilibrar a composição, os recursos humanos da própria missão para desempenhar as funções que nos são exigidas. Uma palavra sobre o core business da OCDE, sobre as questões locais da OCDE. Penso que também tenho focado nos meus primeiros encontros que tive lá de apresentação a necessidade da OCDE prestar não apenas apoio aos Estados não-membros, e tem havido muitos trabalhos, muitos relatórios pedidos sobre as economias não-membros, e para nós interessa-nos particularmente as economias emergentes, mas também olhar para as questões das métricas dos Estados-membros. E digo isto porque a OCDE tem um papel importante, quer no estudo que estão neste momento a elaborar, que poderá ser um contributo importante em termos de desenho das políticas setoriais e de formas estruturais para os próximos 10, 15 anos, não estou a falar, portanto, em termos de contribuição para a reforma a curto prazo, a reforma do Estado, em termos de melhor Estado e em termos de servir a sociedade. Portanto, olhar também para estes estudos da OCDE, os contributos da OCDE nessas reformas e no apoio às reformas que todos os governos têm que empreender, de alguma forma em Portugal têm vindo a empreender nos últimos anos, por forma a que arranjar políticas sustentáveis. A OCDE tem um feito trabalho notável, e no tempo também do embaixador Basílio Horta e do embaixador Ferro Rodrigues, nas questões laborais, por exemplo, na sustentação do sistema de pensões, foi muito útil nas primeiras reformas do sistema de pensões em Portugal. Penso que devemos basear-nos e aproveitar o máximo de capital possível que a OCDE pode facultar a Portugal. Nós somos fundadores da OCDE. É verdade que não temos a mesma capacidade que as grandes economias têm de pedir estudos, porque parte do orçamento da OCDE hoje em dia é contribuições voluntárias, e essas contribuições voluntárias são, digamos, pagas ou ligadas a certos estudos. Em Portugal não temos essa capacidade de aumentar as contribuições voluntárias, mas temos sim a obrigação, a capacidade de pedir, através do orçamento obrigatório, orçamento regular, sim pedir que os estudos sejam efetuados dentro, digamos, de um custo de eficiência máximo para o país, no tempo em que o país vive, no tempo de necessidade de reformas também, de fundo. Penso que era isto, Sr. Presidente, não sei se cedi tempo largamente.
Não, Sr. Embaixador, não esteve muito bem em termos da organização dos tempos. Os Srs. Deputados, por registrar as inscrições, Sr. Deputado António Rodrigues, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador, agradecer-lhe em primeiro lugar a sua exposição e agradecer-lhe, acima de tudo, e antes do mais, a sua presença. É um gosto tê-lo aqui a refletir connosco, quer sobre as suas tarefas futuras. Embora estejamos num ambiente onde eu seguramente está a OCDE mais presente que qualquer outra organização em termos de passado, presente e suponho que de futuro, seguramente, mas é sempre, obviamente, para esta Comissão relevantíssimo poder ouvir aqueles que representam o Estado português naquelas organizações que têm um peso, um significado e uma dimensão relevante, não só para o país, mas para o conjunto da comunidade onde se insere. Até porque, de alguma forma, os estudos da OCDE, a sigla OCDE, quase que diria, é uma marca de qualidade, uma marca que nos obriga a refletir e uma organização que nós aprendemos a respeitar ao longo dos anos. Concordo-se muitas vezes ou não com os seus estudos, mas obviamente que lhe reconhecemos relevância e importância, e por isso tão mais relevante também é o início da sua função na OCDE, particularmente, e como ficou aqui visível, depois de ter sido tão brilhantemente representado Portugal nessa mesma organização por dois colegas nossos que nós aprendemos a respeitar ao longo dos anos e que seguramente nos dão a honra de partilhar para o futuro aquilo que foi a sua experiência passada, como com o Sr. Embaixador agora, nos representará seguramente de uma forma condigna. Três notas apenas relativamente à sua exposição. Pareceu-me interessante essa referência de assumir a OCDE como um laboratório, como um espaço de estudo, reflexão e pronúncia em termos futuros dos quais os membros e porventura os não-membros podem vir a aproveitar, e recordo, eu próprio, enquanto estudante, já aplicava estudos e recorria a muitos estudos da OCDE até para dar conteúdo e aprofundar os estudos que fazia na altura, e, portanto, essa ideia de que é um espaço onde podem fervilhar novas ideias é relevante. O facto de, isso também me pareceu uma questão importante, que é haver continentes inteiros que não têm uma representação numa organização, que não sendo universal, como disse, pretende vir a ter pelo menos a dimensão de saber todo o tipo de economias e todo o tipo de sistemas sociais que o mundo tem. E sabemos nós, por exemplo, que a África tem uma forma de organização muitas vezes peculiar, diferente, distinto, e que poderia ser não só positivo a montante e a jusante, no sentido que pode contribuir com a informação e pode beneficiar com essa mesma informação. Fez a referência, por exemplo, a Cabo Verde, que tantos estudos tem tido da comunidade internacional e, porventura, também podia vir a beneficiar dos estudos científicos da organização. Em último lugar, a referência do que é que considera, e porventura até por desconhecimento nosso, que podem ser as tarefas do embaixador de Portugal junto da OCDE e que tipo de apoio suplementar, para além daqueles que referiu, que o país pode vir a beneficiar da experiência passada e da ação futura que agora vai começar a desempenhar. Só para terminar, desejar-lhe as melhores felicidades, porque o seu sucesso é também o nosso sucesso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ferro Rodrigues, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Embaixador Paulo Viseu Pinheiro, em primeiro lugar, queria dizer-lhe que esta é uma presença sem risco nenhum, por estar aqui entre amigos e admiradores, que são aqui, pelo menos duas pessoas que trabalharam consigo o suficiente para saber reconhecer as suas capacidades. E, aliás, posso dizer isto, que ficámos ambos muito contentes quando soubemos que quase ao fim de 2 anos, visto que faria 2 anos no dia 20 de abril que eu tinha vindo para aquela magna função de eleitoral, que estava sem rosto a Embaixada de Portugal na OCDE, ou a Delegação de Portugal junto à OCDE, a representação, como quiserem chamar, mas o que é facto é que estava a ser número 1 desde 20 de abril de 2011. E, portanto, foi uma escolha acertada. Valeu a pena, de certa maneira, esperar para ter este resultado, porque o Embaixador Paulo Viseu Pinheiro conhece muito bem a OCDE, mexe com peixe na água, e, portanto, tem uma capacidade para responder aos problemas que ali se coloquem bastante rápida e eficaz. Eu não vou ceder à tentação de fazer também uma intervenção sobre a OCDE, porque seríamos então muitos a falar e a discorrer sobre o mesmo tema, mas gostava de lhe colocar meia dúzia de questões concretas, simples, telegraficamente. Bem, em primeiro lugar, a delegação portuguesa na OCDE está muito enfraquecida do ponto de vista de recursos humanos, sobretudo técnicos, e portanto há uma parte que é compreensível, que tem que ver com as dificuldades financeiras do país e com os cortes que houve necessidade em determinado momento de fazer, mas há outra parte que eu penso que é suprível se houver vontade política global, que é o empenhamento de vários ministérios, estou a pensar desde o Ministério da Agricultura e Ambiente até ao Ministério da Ciência e Educação, de dar resposta a essa situação, porque é uma coisa que tem custos para a imagem do país, as ausências de pessoas qualificadas em reuniões importantes, e isso é fatal que está a acontecer e que não pode acontecer. E, portanto, eu penso que posso dizer, em nome daqui desta Comissão, é que nós, naquilo que precisar, que nós façamos alguma pressão política construtiva, nós faremos, porque nos preocupa essa situação. Segundo ponto, a questão do alargamento. Com a entrada da Rússia, a natureza da OCDE corre o risco de mudar, visto que nós sabemos que a Rússia está longe de ser um Estado like-minded, como foi definido aqui há uns anos atrás, e, portanto, será sempre uma entrada com razões fundamentalmente políticas, e que é compreensível também, visto que a Rússia na OCDE também corresponderá a uma maior capacidade de influência sobre a Rússia e sobre a mesma própria política de direitos humanos na Rússia por parte de um conjunto de países. Mas eu queria lhe perguntar em que estado é que está essa... Se eu bem percebi, há uma posição diferente do Conselho e do Secretário-Geral, que querem maior rapidez, e uma posição mais reticente por parte dos comitês, que no fundo têm que dar luz verde ou não em determinados aspectos. Não é? Terceiro ponto, o chamado Enhanced Engagement, que agora se transformou para os Key Partners e que abrange os BRICS alargado, portanto, metendo também a África do Sul e a Indonésia, e cá está uma área onde a África poderia, se quisesse, ter uma participação mais ativa. Eu assisti muitas vezes a reuniões daquele Conselho em que os chineses entram mudos e saem calados, por exemplo, não é? Tiram muitos apontamentos, fazem relatórios, mas procuravam, não sei agora se houve alguma evolução dessa situação, mas é uma situação que é muito importante, é que a OCDE foi sempre um demandeur em relação à China, ao Brasil, à África do Sul, à Indonésia, mesmo à Índia, e eles procuram fazer daquilo uma OCDE à la carte, tirar umas coisas que lhes interessa e tal, mas não se exporem demasiadamente. Portanto, se teve alguma evolução, se notou alguma evolução nessa relação entre estes parceiros e a OCDE. Depois, a OCDE aqui há uns tempos, quando a crise irrompeu fortemente, em 2007 e 2008, teve uma foi a altura em que também o G20 ganhou uma importância acrescida à escala global, e a OCDE tinha ali uma grande... alimentou, digamos, durante muito tempo, a ambição de ser uma espécie de secretariado do G20. Coisa que era complicada, porque no G20 estão muitos BRICS, muitas grandes economias que não fazem parte da OCDE. Só queria saber em que estado está também o relacionamento entre a OCDE e o G20, o que é mais, digamos, apenas aparente, mas o que é mais sólido. Não é? Depois, uma pergunta muito concreta, uma quinta, que é o que é que vem aí sobre Portugal este ano? Portanto, como se sabe, a OCDE publica, às vezes em Paris ou outras vezes aqui em Portugal, estudos, análises, exames que são feitos nos meses precedentes. Não é? Portanto, é natural que haja exames que já foram feitos e que vão sair este ano, que estejam para ser publicados nos próximos meses, o que é que vem aí, em que áreas. E, por outro lado, quais são os exames que este ano se prevê que sejam feitos a Portugal, em que áreas, e que depois serão publicados mais tarde, porque isso também é importante nós podermos ter uma ideia do que vem aí. E, por fim, bom, eu sou um bocadinho mais cético em matéria da diferença entre políticas e política. Acho que a OCDE foi sempre uma organização, sim senhor, muito importante nas políticas concretas, mas que nunca deixou de ser uma organização em que, quando as coisas tocavam, como se costuma dizer em português, afinados, quando a situação era grave, e foi muito grave em 2008 e sobretudo em 2009, em que vem ao de cima a marca de nascimento e a grande influência de Washington e do consenso dessa cidade na marca fundamental daquela organização, porque foi muito visível naquela fase em que se perguntava e em que houve uma certa desorientação o que é que se podia fazer. E, portanto, se nota aí alguma diferença em relação a 2 anos atrás, ou se as coisas estão mais ou menos como estavam. E pronto, estou reprimido, não digo mais nada, e digo-lhe apenas que me desejo as maiores felicidades, as mesmas que nós tivemos, tanto eu como o Dr. Basílio Horta. Chegámos à conclusão aqui há tempos atrás que foram talvez os melhores momentos da nossa vida, os que passámos em termos profissionais e em termos pessoais também. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Senhor... Pontinha, é como uma pontinha de inveja construtiva que acaba esta intervenção.
Muito obrigado pela dimensão confessional desta intervenção, desde logo. Sr. Deputado Lino Ramos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Embaixador por esta vinda, para a vinda desta comissão. Agradecer-lhe a exposição que feita e aproveitando este testemunho de reprimido, mas certamente não oprimido, Sr. Deputado, Deputado Ferro, e aproveitando de facto o testemunho que ele deu sobre o conhecimento do Sr. Embaixador, não lhe faria um conjunto de perguntas se não fosse exatamente este testemunho sobre o seu conhecimento e o seu envolvimento nesta organização. Muito concretamente, perguntava-lhe se os estudos e o laboratório, não de ideias, mas de políticas que desenvolve, de que forma é que pode apoiar Portugal na recuperação de uma trajetória de confiança, de crescimento e de emprego. Em termos universais, como é que vê esta nova geração de acordos de comércio livre, uns aprofundados, outros mais abrangentes, nomeadamente, em particular, o acordo da União Europeia com os Estados Unidos? Penso que é o acordo do século XXI. E por último, já que referi o secretário-geral da OCDE, que se pronunciou muito recentemente sobre uma questão que tem sido muito discutida na Europa, que tem a ver com o imposto sobre as transações financeiras. Tem-se pronunciado, Sr. Secretário-Geral, sobre a necessidade das multinacionais de deverem pagar um imposto mais justo na sua cota parte lucrativa, em detrimento das dos pequenos empresários. Como é que as empresas reagiram a este desígnio? De que forma é que a evasão fiscal ameaça a estabilidade do comércio e de que maneira é que este imposto pode proteger, do ponto de vista da OCDE, pode proteger governos e as empresas na luta contra esta evasão? Exigindo, obviamente, a maior sorte e o maior sucesso à frente desta pasta, tão habilmente prosseguido no passado pelos nossos dois colegas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Basílio Horta.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não vou repetir o embaixador Dr. Ferro Rodrigues, mas a embaixadora, enfim, mas o embaixador Viseu Pinheiro sabe bem a admiração e a estima pessoal que tenho por si, pelo seu trabalho. Aliás, a sua intervenção revela bem o conhecimento profundo que tem da organização. Algumas questões, mais para me situar e atualizar do que propriamente para outro fim. O primeiro, e um pouco na sequência do que dizia o Lino Ramos, o deputado Lino Ramos, tem a ver com os paraísos fiscais. Houve uma grande luta, como sabe, na OCDE, sobre o estudo dos paraísos fiscais, e creio que o secretário-geral era adepto do fim dos paraísos fiscais. Tinha grandes oposições. Quero saber se este dossiê está fechado, se ainda tem alguma sequência, porque é uma questão extremamente importante. Porque eu creio que, enquanto houver paraísos fiscais, é muito difícil que a corrupção tenha uma luta séria e eficaz. Portanto, essa era uma questão que gostaria de saber como é que está a correr. A segunda tem a ver com a governance. A governance foi, como sabe o embaixador Viseu Pinheiro, uma vexata questão, não é? Ali. E não foi pouca a luta que se travou quando se queria que a regra do consenso, que era a regra geral da OCDE, fosse substituída pela regra da votação. Ou seja, os americanos quiseram muito isso, que quem paga mais tem mais poder, quem paga menos tem menos poder. Teoricamente há uma razão nisso, mas ia contra, obviamente, os princípios fundamentais da OCDE, que era a possibilidade de pequenos países, pobres países não ricos, terem num sítio, num fórum internacional, a mesma voz e o mesmo peso que os grandes países. Era uma questão importante. Em algumas matérias compreender-se-ia que o consenso fosse afastado, mas em matérias essenciais, como o alargamento, por exemplo, e outras, manteve-se o consenso. Queria saber se houve evolução, se não houve, e se esta regra ainda é a regra fundamental de decisão na OCDE. Depois, em relação ao alargamento, foi muito claro na sua posição, deu apenas duas dúvidas: o alargamento e a eficácia da organização, porque era um problema que se punha, não é? Quanto maior é o número, e disse muitíssimo bem, que se quer internacional, mas não universal, mas quanto maior é o número, maiores são os problemas, maiores são a necessidade de estudar, maior é o orçamento, e nós sabemos que as necessidades do orçamento são inversamente proporcionais à vontade de o sustentar. Portanto, como é que esta ideia do alargamento se compatibiliza com as necessidades orçamentais e manter o nível de trabalho e de estudo da OCDE, que, obviamente, se não for acompanhado, poder-se-á perder. Um outro aspecto ainda, que o deputado Ferro Rodrigues também focou, mas que é muito importante, tem a ver com os direitos humanos. Era um aspecto essencial não a fazer o alargamento a países onde os direitos humanos não fossem considerados e respeitados. Essa é uma regra muito importante. Quero saber se continua a ter o mesmo valor, se, pelo contrário, está a ser, portanto, atenuada. Uma outra questão também com o Centro de Desenvolvimento. Falou no Centro de Desenvolvimento, eu realmente, é verdade, alguma proximidade tenho a esta organização e mantive durante algum tempo, agora menos, e eu sempre vi o Centro de Desenvolvimento como um instrumento importante de cooperação com a Cplp, e por isso entrou no Centro de Desenvolvimento de Moçambique. Creio que é o único país da África que tem alguma ligação à OCDE pela via do Centro de Desenvolvimento. Não sei se se mantém, Moçambique, se já não, como é que isso está, mas é um aspecto muito importante, e saber se realmente o Sr. Embaixador dá ao Centro de Desenvolvimento ou não a importância que eventualmente lhe é atribuída, ou se pelo contrário entende que o Centro de Desenvolvimento está em queda ou qualquer outro motivo e não vale o dinheiro que pagamos para lá, que também não é pouco. Finalmente, uma outra questão, aliás, não finalmente, depois ainda tenho outra, tem a ver com o Outlook. O Outlook a Portugal da OCDE era talvez o instrumento mais importante de acompanhamento da política económica nacional. Penso que era um dos instrumentos. Eu creio até que o Outlook de Portugal era uma das razões importantes da presença de Portugal na OCDE. Não digo talvez a maior, mas era uma importância pesada o Outlook, e que nós, quando preparávamos, quando vinha o Outlook, sabe tão bem ou melhor que eu, o que era necessário para que as conclusões não fossem totalmente desfavoráveis. Bom, portanto, eu pergunto como é que está esta importância. Continua sem se pagar o Outlook? É necessário pagar agora? Porque isso faz toda a diferença, não é? Porque ultimamente não tenho ouvido falar, se calhar por erro meu, por defeito meu, do Outlook, nem tenho visto na comunicação social aquelas, enfim, observações e conclusões que resultavam deste trabalho importantíssimo da OCDE para Portugal, talvez dos mais importantes. Agora sim, finalmente, na sequência do deputado Ferro Rodrigues, o problema do pessoal. Eu acho que houve uma alteração. Como sabe, a OCDE tinha um embaixador e dois diplomatas. Depois ficou um diplomata só, acrescentando-se um técnico. Bom, eu acho que foi um erro enorme. Eu batalhei muito sobre isso. Porquê? Porque o diplomata ganhava menos que o técnico, o segundo, o número 2, não é? Portanto, ou melhor, o número 3, ganhava menos que o técnico e era polivalente. Podia ir a várias comissões, ao passo que o técnico normalmente está adstrito a um setor ou a uma comissão. Não sei se se mantém, se não se mantém, porque a verdade é esta, tem toda a razão quando diz que com 3 técnicos dificilmente acompanha os comitês. E a não presença de Portugal em alguns comitês dá uma imagem muito má. E não há nada pior do que nós pagarmos 1 milhão de euros ou mais para o CDE e depois não termos a respeitabilidade e a credibilidade, não é, por muito trabalho e muita imagem e categoria que o embaixador tenha, porque a equipe é que realmente dá essa imagem de Portugal. Portanto, fundamentalmente eram estas as questões, agradecendo-lhe muito a sua presença e, obviamente, sabendo que aqui tem admiradores e amigos que estarão sempre ao seu lado, não é, no sentido de melhorar e apoiar as iniciativas que entender assumir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, está mais uma senhora deputada inscrita, antes da resposta do Sr. Embaixador. Não sei se alguns dos seus deputados querem escrever, mas, não havendo, Sra. Deputada Maria de Belém.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser brevíssima, para além dos cumprimentos ao Sr. Embaixador, votos de muitas felicidades no exercício da sua missão agora, com esta responsabilidade acrescida, e referir só um aspecto que já foi tocado pelos meus colegas, mas aos quais eu penso que deve ser dada a devida importância. Como membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, várias vezes tive a responsabilidade de fazer, através da minha comissão, ou por via da minha comissão, a análise ao relatório da OCDE, que anualmente é objeto de apreciação, com a presença, aliás, do seu secretário-geral. E acho que essa dimensão é absolutamente indispensável face, realmente, à missão do Conselho da Europa e ao inequívoco cruzamento e conciliação que tem que existir entre políticas de desenvolvimento económico e respeito pelos direitos humanos. Aliás, muitas vezes, e assistindo aos relatórios de diversíssimas organizações internacionais, e assistindo também àquilo que é uma tradicional presença em muitas das agendas diplomáticas de exigência a muitos dos nossos parceiros, que não têm sobre os direitos humanos a visão europeia, nós nos descuidamos relativamente a fazer cumprir regras básicas de respeito pelos direitos humanos, quer através dessas organizações nas quais participamos, quer através, digamos, da tal inspiração política que muitas vezes subjaz a essas organizações, como é o caso da marca d'água aqui já referida pelo meu colega deputado Ferro Rodrigues. E, portanto, a minha chamada de atenção e a minha nota, se posso dizer, é que não deve ser desmerecida essa relação com o Conselho da Europa, em meu entender. Ela é importante, ela permite um outro olhar sobre os relatórios que a OCDE promove, relatórios normalmente de muita qualidade, mas não neutros, e muitos outros que, por não serem tão neutros, mas irem até no bom caminho, são muitas vezes arrumados nas gavetas, como é o caso, precisamente, dos paraísos fiscais. O Conselho da Europa tem um profundíssimo trabalho a esse nível. Nós hoje, penso eu, quem está no mundo político, percebe bem que grande parte dos problemas com que nós estamos confrontados decorre do facto de continuarmos a ter um sistema fiscal ajustado ao modelo económico do século XIX e do século XX, assente fundamentalmente nas contribuições dos empregadores e dos trabalhadores, contribuições sobre rendimentos de trabalho ou rendimentos de património, quando hoje realmente as trocas mundiais, na sua maioria, assentam em circulação de capitais que estão completamente fora dessa capacidade de dar o seu tributo através do pagamento de um tributo ao financiamento daquilo que é um modelo de desenvolvimento. Eu penso que esta é uma questão política central. E, portanto, sublinhando aquilo que os meus colegas já disseram, dizer pela minha parte que realmente acho que esta área assumirá no futuro, tenho a certeza, um papel cada vez mais importante, tanto mais que foi recentemente aprovada na União Europeia, pelo menos para alguns países, a taxação das transações financeiras, e que seria muito importante que nós, como país que, de certa forma, é vítima daquilo que é a incapacidade de isoladamente, como é evidente, construir um outro modelo, mas ser ele próprio parte na construção desse modelo para a defesa da justiça e da equidade e da distribuição equitativa dos rendimentos. Nós temos que realmente cada vez mais sublinhar a importância de que a economia é instrumental e não objetivo último, e muitas vezes, infelizmente, nos relatórios destas organizações internacionais não é isso que se passa, ou pode ser o que se passa no discurso, mas não é o que se passa depois na influência concreta das políticas. E, portanto, desejava ao Sr. Embaixador as maiores felicidades e não podia deixar de fazer aqui esta nota com alguma veemência, porque é assim que eu vivo estas coisas. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Embaixador, tem a palavra para responder às inúmeras questões que lhe foram colocadas.
Sim, espero poder responder tão rápido quanto possível a esta longa lista de questões que me parecem profundamente pertinentes e extremamente úteis. Não sei se terei condições de responder na sua forma cabal, na medida que estou há duas semanas na minha pele de chefe de missão. Mas terei muito gosto. Sobre as tarefas do chefe de missão, que me tinha colocado o deputado Rodrigues, basicamente, as tarefas do chefe de missão, tal como eu os vejo, é basicamente um facilitador. Tenho que ter a visão global da participação de Portugal nas estruturas da OCDE, que é nas estruturas principais, nas estruturas subsidiárias e nos órgãos e nos vários programas em que Portugal participa, procurando maximizar com os meios que tenho. Que tenho, que de facto não são os ideais, mas procurarei de alguma forma maximizá-los, por forma que tenhamos o melhor rendimento da missão, tenha o melhor rendimento para aquilo que é a tarefa expectável da missão Portugal na OCDE, sabendo que há constrangimentos que não os vou poder evitar, porque há outras missões e outras embaixadas que estão nesta mesma, digamos, restrição, neste quadro restritivo do ponto de vista orçamental e recursos humanos. Sei que a nossa missão não vai ser isenta desse esforço, mas tudo farei para que essa que o balanço daquilo que é o cumprimento da missão da delegação seja cumprido nas questões que são verdadeiramente essenciais e naquelas que não são tão essenciais, mas que são acessórias e instrumentais para atingir certos objetivos. Portanto, o chefe de missão é um coordenador, é um homem que tem que ter a visão, mulher, neste caso o chefe de missão, tem que ter o elemento que tem a visão global da participação de Portugal neste universo da OCDE, como eu disse, que é perto de 100, a comitologia da OCDE é, por vezes, superior à da União Europeia. Sabemos que não podemos ir a todas, portanto, não podemos estar presentes em todos os grupos de trabalho, nem todos os Estados-membros estão presentes. A grande maioria dos Estados, pequenos e médias economias, estão ausentes. Portanto, obriga um esforço de seleção e de priorização daquilo que são as tarefas, daquilo que são os trabalhos essenciais em que Portugal não pode marcar presença pela ausência e, portanto, a minha função é também de alertar para caminhos onde nós temos que estar, quer na política económica, quer na política comercial, nas questões laborais, nas questões sociais, no Comitê de Educação, no Comitê de Ambiente, onde nós temos vindo a beneficiar tanto da OCDE e que tanto da OCDE também nos espera, certamente, Portugal. Portanto, esta visão, de, digamos assim, não é um treinador, mas é um coordenador e alguém que alerta, mas que também dá sugestões e previne, também quer para o Estado português, dentro da sociedade portuguesa, mas também que trabalha internamente na máquina da OCDE. E a máquina da OCDE não é apenas o governing board, o conselho, tem a ver com os órgãos subsidiários, temos de ver marcar presença nos comitês do orçamento, nas relações externas da OCDE, etc. Essa participação ativa, claro, e aqui abro aqui um parênteses, de facto, muitas vezes um conselheiro não é alguma questão numérica, muitas vezes uma pessoa capaz de fazer coisas, um só conselheiro pode fazer coisas fantásticas. Tenho uma conselheira, por exemplo, nas questões de ajuda ao desenvolvimento, Portugal tem tido uma participação extraordinária com a doutora Ana Paula Fernandes, que está lá, que veio aqui ligada ao mundo da cooperação, acho que foi nomeada por João Cravinho, e que tem feito um trabalho notável, foi eleita para os vários comitês restritos que gerem a Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento, neste momento está a fazer facilitação na questão da definição da concessionalidade da ajuda, que é uma questão fundamental. Ela está a liderar o processo de conciliação de posições com as grandes economias, com a França, a Alemanha, com o BEI, saber se estas loans, estes empréstimos, se podem ser subsumidos à questão de empréstimo concessional e se essa concessão entra na ajuda pública ao desenvolvimento, porque a OCDE tem a parametrização da ajuda pública ao desenvolvimento. E a Ana Paula Fernandes, neste momento, é a coordenadora desse grupo. E portanto, um só conselheiro pode fazer a diferença em muitos setores. Às vezes, e eu costumo dizer, não é apenas o número dos conselheiros, é também a qualidade do conselheiro que vai para o CDE. Porque, de facto, fazemos a diferença, e fazemos a diferença também quando participamos em instâncias como o Centro de Desenvolvimento ou o Grupo sobre o Brasil, e que o Embaixador Ferro Rodrigues também esteve envolvido, em que nós temos um papel, precisamente nessas participações, são seletivas e estudadas, temos um papel que nos dá um peso mais proporcional quando fazemos a gestão interna. Ainda agora, ponto a ponto. Quando o Pastor Ferro Rodrigues falou da delegação, portanto, eu digo este ponto do número de recursos humanos da delegação, estou a tentar, de facto, ver também em que medida é que podemos arranjar formas inovadoras de ter alguns conselheiros, sabendo que dentro do quadro orçamental as limitações da missão da OCDE não vão ser, quer dizer, vão ser provavelmente próximas das limitações que tem a missão na ONU e que tem a embaixada em Paris, teve aqui há pouco o embaixador Brás Cabral e algumas outras missões diplomáticas. Tentarei ver, do ponto de vista inovador, onde nós podemos fazer a diferença dentro da missão da OCDE e agradeço desde já a disponibilidade que foi aqui manifestada pelos senhores deputados. Certamente, se me permitirem, abusarei da vossa paciência e da vossa disponibilidade também para ter este ganho de causa de maximizar os recursos humanos e os adequar às necessidades. O alargamento à Rússia. Sim, a Rússia. Eu devo dizer que a natureza da OCDE pode, de facto, com uma grande economia como a Federação Russa, pode ter, e há aqui um receio real dentro do Conselho, com a entrada da Rússia e, sobretudo, a politização, no sentido de politização política e não de policy, portanto, da OCDE. E particularmente o receio dos vetos políticos. Já houve uma experiência de algum veto político que estamos bem lembrados a respeito da Turquia e do Chipre. Israel até agora tem entrado, mas não tem havido, digamos assim, uma articulação de um condicionamento político às questões de política económica e social. Não tem havido nenhuma ação política. Quanto à Federação Russa, o medo, o receio é real. Eu penso que quanto a esta questão, e já te fiz alguma outra intervenção no Conselho, dizendo que A OCDE não pode, primeiro ponto, não devemos mudar a natureza da organização porque vamos admitir a Federação Russa. Está por um mau precedente fazer reformas com fotografia. Seja a Federação Russa, seja amanhã o Brasil ou outro qualquer. Temos que adaptar para uma grande economia que entra, mas devemos, sobretudo, evitar fazer uma reforma com fotografia. Por outro lado, é verdade que obrigará a ter presente que pode haver alguma sequestro político na ação do Conselho, mas também podem ser desenhadas cláusulas especiais que permitam o funcionamento regular do Conselho e dos órgãos da OCDE. O que não é provável, o que queremos evitar é uma reforma da governança no calibre, do calibre que teve em 2006. O embaixador Ferro Rodrigues está lembrado, e o embaixador Basílio Horta também com os trabalhos que começaram nessa altura. A governança, o acordo de governança, foi feito em 2006, reduziu a 15 áreas fundamentais a regra do consenso e tudo mais passou para regras de maioria qualificada, com algumas regras de maioria qualificada invertida, isto é, para se ultrapassarem minorias de bloqueio. Evitámos, nessa altura, uma questão muito importante que as grandes economias criam. Quando falo das grandes economias, falo dos americanos, falo dos japoneses, falo da Austrália. Que era um bocadinho contra os europeus, algumas economias grandes europeias, que era dizer que nas estruturas de governança da Casa, da OCDE, haveria rotações. Isto é, no Conselho, para não estarem tantos Estados-membros, porque esta discussão é sempre funda, agora com 34 membros, agora com 40, é impossível, a OCDE já não funciona, não é eficaz. E, portanto, vamos criar rotações. E quem cria rotações, ou estamos lá por períodos, ou então cria agrupamentos regionais. E até havia quem propusesse que a União Europeia representasse, 21 Estados-membros, que era uma coisa mais eficaz, porque aí estava a União Europeia mais 13, ou mais 15. Bom, ou então dizer que a União Europeia representava nas políticas comuns, comércio, concorrência, etc. Bom, a verdade é que a OCDE não tem a ver, tem a ver, obviamente, nós temos a delegação da União Europeia que tem um papel muito importante, mas a OCDE não executa as políticas comunitárias. Trabalha a montante e jusante, ajuda a definir políticas comunitárias, ajuda a negociar dentro da União Europeia políticas comunitárias. É um laboratório para os Estados-membros. E, portanto, nós evitamos sempre caminhar, quer para rotações, quer para agrupamentos regionais. Até porque me parece que a fórmula seguida no FMI, não sei se está a produzir, tenho visto, nem sempre é uma fórmula muito, muito bem conseguida das regional constituencies. Portanto, o trabalho que temos vindo a desenvolver é evitar todo este caminho que reduz o papel de Portugal, de Estados, de economias pequenas e médias como a nossa, evitar que haja reduções qualitativas estatutárias de Portugal nos órgãos de governança da OCDE. E impedir que as áreas em que são agora decididas por consenso sejam reduzidas por causa da Rússia, mesmo por causa da Rússia. Agora, acho que é possível fazer, como eu disse, mecanismos que salvaguardem um veto político persistente, mas isso não implica rever toda a estrutura da governança prevendo participações reduzidas ou estatutariamente menores do que os grandes países. Agora, a pressão está lá, de arranjar fórmulas de participação reduzida. A Rússia, obviamente temos aqui a questão do mutual benefit, o benefício mútuo. Eu acho que aqui há um meio caminho, quer dizer, tanta lucra, nós podemos ser, digamos assim, impactados, sofrer o impacto da entrada da minha grande economia, mas também temos a grande vantagem, como disse o professor Rodrigues, de a Rússia ter também, seguir o padrão de like-mindedness, não é? De proximidade de valores e princípios que a OCDE acaba por imprimir. Acaba por ser também um órgão de monitorização, no bom sentido, de políticas públicas saudáveis e que estejam, incluindo na questão dos direitos humanos, da liberdade política, das liberdades políticas na Rússia. Não é um dado, por isso é que eu disse, há uma prazo de 2015, a minha preocupação tem sido que a Rússia entre cumprindo os critérios. Porque abrimos aí um precedente, se houver apenas um critério político, podemos ter entradas precipitadas. Portanto, prefiro que os comitês setoriais façam a sua análise, o comitê da concorrência, o comitê do comércio, o comitê da informação, da comunicação pública, o comitê das ações fiscais, transparência fiscal, etc., que façam o seu trabalho antes da Rússia entrar. Antes da Rússia entrar. Extremamente importante. Concorrência. Portanto, esse trabalho tem que ser feito. E que não haja aqui uma questão pura e simplesmente política que nos interessa ter a Rússia, que é para ser globais. Porque já somos globais através das tais cooperações reforçadas, através destas parcerias reforçadas. Basta Ferreira perguntava qual é o comportamento da que está lá, portanto, a África do Sul e a Indonésia, como é que a evolução da China. Tenho, pelos dados que eu me consegui perceber nas duas últimas semanas, penso que a China tem vindo a participar ativamente na maior parte dos comitês e tem, juntamente com o Brasil. O Brasil hoje em dia participa em tudo que é chamado Key Partners, participação dos Key Partners, o Brasil está em quase todas. Eu diria que a coisa mais fácil para ser o país, mais, digamos que está em melhor disponibilidade para entrar se quisesse, e aqui o se quisesse é um grande se quiser, é o Brasil. Olhando para o número de participações, os comitês, grupos de trabalho. Mas a verdade é que também a OCDE não definiu, como a União Europeia definiu em termos gerais, Copenhaga, não definiu ainda o que é o aqui necessário, o que é a nossa participação obrigatória nos vários comitês, digamos, os comitês de substância, os core committees, e também quais são os instrumentos internacionais que a OCDE fiscaliza e acompanha, quais são os instrumentos fundamentais que têm que aderir previamente para entrar na OCDE. Isso é um assunto que eu tenciono também abordar em Conselho, que é, gostaria que a OCDE definisse, também como a União Europeia tem, um aqui, um património, um legado normativo, setorial, que ainda não o fez. E aqui, de facto, temos um secretário-geral bastante ativo, com uma visão política que nem sempre coincidente com os Estados-membros, é verdade, mas compete a nós, a Organização de Estados-membros, portanto, ter também aqui uma função. O G20, como é que está o secretariado? Eu penso que o G20, neste momento, está muito centrado na intervenção do secretário-geral, do Ángel Gurría e da sua equipa, da sua Sherpa. Ele marca presente nas reuniões dos ministros das Finanças e na cimeira, propriamente, do G20 e também do G8. Ele tem, de alguma forma, procurado marcar não só essa presença com uma série de encontros e apresentações de estudos e relatórios da OCDE, como também tem tomado aquela iniciativa de fazer a articulação com o Banco Mundial, com o FMI, com o PNUD, tem feito, digamos assim, aquele grupo informal de grandes organizações internacionais que tem uma agenda económica. E OIT. E, portanto, eu acho que ele está a procurar ancorar algum tipo de apoio permanente e secretariado permanente, mas isso não está, tanto que eu tenho-me apercebido, ainda não está definido. Está muito em torno dele, secretário-geral. Que programações e exames teremos este ano? Bom, nós temos, a OCDE tem, na parte económica dos exames, mais as previsões económicas de primavera e de outono, que são precedidas um mês e meio antes das previsões, digamos, provisórias, estudos provisórios, o interim assessment. E, portanto, este é um trabalho regular que é acompanhado no Comitê de Política Económica e quer pelos Ministérios das Finanças e outros Ministérios e o Banco de Portugal, onde a participação portuguesa tem vindo a ser assegurada e não tenho aqui nenhuma indicação, como eu disse, estou há duas semanas, não tenho indicação de nenhuma dificuldade. O nosso exame está previsto para 2014, tivemos agora um exame em 2012, está previsto em 2014, se não estou em erro, em julho, e será também nessa altura que serão feitos os exames à União Europeia e à Zona Euro. Os nossos examinadores, tanto quanto sei, será a Polónia e a República Eslovaca. Este ano vamos nós, no chamado revisão dos pares, que é uma das características da OCDE, é a revisão pelos pares, vamos nós examinar a Bélgica. Portanto, será agora, proximamente. Temos também, em termos de exame, a energia que, em princípio, vai transitar de 2013 para 2014, o nosso exame, digamos, à política energética. E temos para breve o exame de corrupção, a corrupção nas transações, chamado de corrupção dos órgãos oficiais públicos em transações internacionais, que já estão a decorrer os trabalhos preparatórios e espera-se que o exame ocorra, isto em termos de Portugal. Espero que o nosso exame ocorra em julho. Esse exame à corrupção em transações internacionais funciona em um bocadinho a regime fechado, na medida que é uma tarefa delegada à OCDE, para examinar o grau de corrupção que se verifica em transações internacionais. Portugal já está na fase 3, portanto já fomos aprovados na fase 1 e na fase 2, está a decorrer neste momento a fase 3 e um pouco mais posso adiantar, porque ela corre de facto ainda em porta fechada. Isto quanto aos exames. Os Estados Unidos, Sr. Ferro Rodrigues, os Estados Unidos têm tido uma atuação um bocadinho. Primeiro porque tem uma carregada de negócios, não está lá a embaixadora. A embaixadora foi fazer a campanha do Obama e já não voltou. E, portanto, foi chamada, teve sucesso e presumo que o Presidente Obama não a vai deixar regressar a Paris. No sentido de que fará com certeza parte, ouvi dizer que irá fazer parte da administração Obama e, portanto, não conto com ela. Está lá uma número 2 e nas intervenções da número 2... e, portanto... pareceu-me um perfil nestas intervenções do carregamento, e vamos ter um conselho sobre a governança depois da manhã, pareceu-me que vai muito a reboque do Japão. E, portanto, Japão, México, um bocadinho menos da Austrália, no sentido de pressionar a entrada de grandes economias não europeias, reduzir o número de europeus na admissão à OCDE, e também de fazer uma revisão transversal a todos os comitês que permitam a tal redução das pequenas e médias economias, que fazem a grandeza da OCDE, que são as pequenas e médias economias, desde sempre, porque a OCDE, de facto, é mais que um think tank nessas pequenas e médias, é verdadeiramente um do tank, e não tanto nas grandes economias. Quanto... E penso que terei respondido, Embaixador Ferro Rodrigues, penso que respondi quase... Não sei se deixarei alguma de fora. Embaixador Sol. Embaixador Sol. Exatamente. Estou habituado. Perdoem-me esta... Sou deputado Ferro Rodrigues, ainda chamaram embaixador. Mas, enfim, o que é que Portugal pode fazer? Perguntava ao deputado José Lino Ramos. O que é que poderá fazer Portugal no caminho para o crescimento e para o emprego? Eu penso que esse é precisamente o trabalho que está a ser feito e que está a ser pedido, que a OCDE, onde a OCDE tem uma mais-valia, que não é a OCDE, não faz o trabalho do FMI, não faz o trabalho do Banco Mundial. A OCDE é sobretudo este tal laboratório de políticas comparadas e de práticas, e das melhores práticas de tempo de experiência económica, digamos, e de utilização económica, de uso económico, e portanto o que se pede é de facto as melhores políticas num contexto comparado, sabendo que cada economia é um caso específico. E esse trabalho, em termos de políticas setoriais, estamos aqui a falar de desenvolvimento sustentável, estamos a falar do ambiente, estamos a falar de crescimento verde, esse trabalho está, de alguma forma, a ser trabalhado internamente, com a liberdade que só a OCDE pode ter. Portanto, não há... Esse contributo que a OCDE vai dar, com certeza, que depois também terá que ser visto com Portugal. É importante que vejamos, porque o que interessa é os estudos da OCDE têm interesse e os contributos têm interesse em que há também uma apropriação, porque as reformas sejam de alguma forma assenhoreadas pelo Estado que as beneficia, mesmo que às vezes diga coisas que sequer nós não gostamos, mas que de alguma forma nos apropriemos dessas políticas. É de facto um motor de reformas, a OCDE. É de facto, permite uma certa tração para a reforma. E a OCDE está a fazer alguns trabalhos, está a dizer a Sra. Deputada Maria Belém, está a fazer uns trabalhos sobre a iniquidade, sobre a distribuição. Eu, no outro dia, estive numa conversa informal com o diretor da ELSA, que é o grupo que tem emprego e assuntos laborais, assuntos sociais e trabalho, em que ele dizia que ele era um antigo ministro do trabalho e que, da Austrália, que dizia: bem, a grande tarefa de um político é distribuir. É a distribuição. Eu achei assim, acho que não podia estar mais de acordo, mas se calhar o melhor, antes de mais, é saber o que é que se vai distribuir. E o que é que o país produz para distribuir. E eu penso que é esta questão que também a OCDE está a estudar, que tem tudo a ver com a redistribuição, tem a ver com o que é que a economia, como é que a economia produz, como é que a economia cresce de forma sustentada, que tipo de alterações é que devemos ter na parte educativa, na parte da política e educação, por forma que a economia seja produtiva, a economia seja sustentável, permita uma distribuição justa, mais equidade. E, portanto, esse trabalho está a ser feito, aliás, na agenda da Ministerial para 2013, portanto, estamos a finais de maio, um dos temas é crescimento, emprego e o papel do comércio no crescimento e no emprego. A OCDE está a fazer um estudo muito engraçado que se chama os value chains. Value chains, o que é que significa? Significa dizer da parte em que setor da economia é que produz, por forma é que seja reforçar a sua capacidade de transacionável, porque nem todas as exportações podem ser vistas de forma monolítica. Para aquele conjunto de exportações, qual foram as importações necessárias? O que é que nós importamos para fazer aquela exportação? Portanto, faz uma segmentação do tipo de exportação para saber qual é o valor acrescentado da nossa exportação. E, por exemplo, para nós temos um comum interesse evidente com a Alta Europa. A Alta Europa pertence ao Global Value Chain. A saber qual é o papel da nossa exportação da Alta Europa na economia global, na exportação global. E é aí que os países estão, de certo modo, estão a investir. Conhecimento, conhecimento da economia. Da sua, do seu tecido económico. Na rede global. A anatomia económica e a sua componente social. Portanto, eu penso que a OCDE pode ser muito útil para agora e muito útil para, perspectivamente, prepararmos as reformas que serão necessárias para introduzir em Portugal. O Acordo de Comércio Livre, os Estados Unidos e a União Europeia, eu penso que será, e aqui permitam-me que ponham o chapéu de anteriores funções como assessor diplomático do Presidente da Comissão Europeia, em que acompanhei alguns trabalhos nesta altura pela Comissão Europeia. Foi uma grande preocupação, uma grande prioridade da Comissão Europeia ter interessar os americanos. Interessar os americanos. Foi sobretudo a parte mais difícil para relançar a perspectiva de uma perspectiva negocial, foi convencer a administração Obama de que a revitalização do comércio para a produção de emprego, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, era um grande negócio para os dois lados do Atlântico. Porque durante algum tempo a administração Obama via a Europa como não problema. E, portanto, o que é não problema não é uma prioridade. O problema era a China, o problema era a Ásia, portanto fez o pivoting, portanto viraram-se para a Ásia, e aquilo que não é problemático não é prioritário. E a política da europeia foi precisamente dizer precisamente o contrário, que talvez fosse prioritário nessa perspectiva global americana sobre a importância da Ásia, que somos, de facto, em conjunto, a capacidade produtiva do comércio no eixo dos Estados Unidos com a União Europeia é gigantesca. Estamos a falar de trilhões. Trilhões. Estamos a falar, a curto prazo, de 4 milhões de emprego. Só na Europa, perto de 2 milhões de emprego. Para tudo. Agora, o problema é que as negociações vão ser difíceis. Acho que ninguém tem a consciência, porque tem um problema regulatório. O problema de concorrencial, o problema dos setores de automóvel, o problema agrícola, está muito regulamentado do nosso lado, um bocadinho menos regulamentado nos Estados Unidos. Os lobbies nos Estados Unidos são muito fortes, mas na Europa não serão menos, mas para todos os efeitos, quer dizer, houve da parte europeia um esforço muito grande que está agora a ser correspondido pelo lado americano, e eu penso que será efetivamente o maior acordo de comércio livre, que esperemos que não seja apenas de comércio livre, seja também acordo de investimento, acordo com uma componente de investimento, um acordo com uma componente ambiental, e chamado acordo de nova geração. Transações financeiras. Há aquela questão de saber se isto, o ideal teria sido ter sido feito um acordo da G20, em quadro G20. Porque o receio é sempre, se faz um acordo em grupo mais restrito, haverá sempre fuga da atividade económica para a City ou para a Singapura, etc. Eu acho que tem que se começar por algum lado. E, de facto, o imposto de transações financeiras tem uma componente ética e não vai compensar a responsabilidade de algum setor financeiro por certos riscos e produtos tóxicos e, portanto, a falta de fiscalização nesse setor, mas de alguma forma tem que se começar por algum lado. Os 11 países que subscreveram, eu penso que este caminho vai ser feito dentro do quadro europeu e a partir do quadro europeu para o G20. E já começa a haver algumas manifestações de interesse, incluindo os Estados Unidos, em saber como é que o mecanismo está a ser montado no quadro europeu. Para além do mais, este imposto de transações financeiras é também um pré-recurso próprio da União. Pode vir a ser um pré-recurso próprio da União. E, portanto, se houver um recurso próprio, para além do IVA, que atualmente está-se a manter, mas está em revisão, este será o imposto mais habilitado para se transformar num recurso próprio da União Europeia. Evasão fiscal, já falei, portanto, basicamente, obviamente, que aqui a questão... temos todo o interesse em reforçar os instrumentos internacionais, a OCDE tem alguns instrumentos internacionais a seu cargo sobre a evasão fiscal, e eu penso que a questão dos paraísos fiscais se mantém. O deputado Basílio Horta, penso que se mantém o interesse. Não tive ainda o tempo de falar com o secretário-geral para saber e acreditar um bocado a sua posição sobre os paraísos fiscais, mas eu penso que a dinâmica de reduzir os paraísos fiscais e de os eliminar, penso que essa dinâmica de alguma forma já irá prosseguir o seu caminho. O problema muitas vezes é que são os paraísos fiscais. Eu tive uma vez uma conversa com um colega meu, outro Sherpa, de um país europeu, que foi a questão os paraísos fiscais encobertos, que são os regimes fiscais de tal maneira favoráveis que torna o problema da competitividade ainda mais agravado. Isto é, nós temos um problema de agravado de competitividade e da convergência, porque os nossos juros implícitos em termos de fragmentação financeira ainda estamos longe do que o que oferecem os bancos alemães, e portanto a União Europeia agora com a União Bancária, penso que isto com supervisão tenderá a reforçar com as políticas de reforma estrutural e tudo isso, mas a verdade é que alguns Estados não querem a coordenação fiscal. Não querem cooperação na área fiscal, mas não querem falar da harmonização fiscal. É muito difícil fazer a convergência com regimes fiscais muito, muito divergentes. Sr. Presidente, diga-me quando estivermos já completamente fora do tempo. Muito bem. Eu penso que teria aqui muito tempo. Centro de Desenvolvimento, a cooperação com o CPLP vai se manter. Moçambique, tanto quanto eu sei, continua ativo. Direitos humanos e alargamento, com certeza, têm a ver com os princípios do like-minded e, portanto, a ligação ao Conselho da Europa é também uma área em que vou estar atento. O alargamento tem eficácia, eu penso que já respondi, penso que o alargamento não deve ceder. Para já, o CDE tem que consolidar as reformas que fez do alargamento anterior e as reformas que fez da governança anterior, deve fazer alterações pontuais da governance. É ainda um caminho a fazer, vamos ver como é que, dentro da dinâmica da OCDE, como é que vamos conseguir manter esse equilíbrio de forma a que sejam reformas pontuais que não diminuam os direitos estatutários das pequenas e médias economias. Como as nossas recursos humanos, já falei, eu penso que não falei aqui um ponto que acho que é importante, que é recursos humanos portugueses na OCDE. E, portanto, foi uma guerra que tivemos há uns anos atrás, que tencionarei prosseguir, tanto mais que houve uma candidata que foi apoiada pelo governo português, que foi a doutora Maria João Rodrigues, a Secretária-Geral Adjunta. Eu tive já a ocasião de dizer ao Secretário-Geral da OCDE que não nos esquecemos dessa candidatura, que não teve o desfecho que pretendíamos, porque acabou por entrar um Primeiro-Ministro em exercício, que foi o Primeiro-Ministro da Bélgica, entrou para o lugar que era pretendido, e, portanto, procuraremos, quer a este nível estratégico, quer a um nível imediatamente posterior, fazer o matching de recursos humanos portugueses. E haveria muito mais, mas penso que já passámos, Sr. Presidente, com todo o meu agradecimento e a vossa paciência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Foi muito interessante e importante as informações e as opiniões que nos trouxe e os dados que nos forneceu para o nosso trabalho, que é um trabalho de acompanhamento do exercício da política externa do Estado português e do nosso governo e dos representantes altamente qualificados que são os embaixadores e, como é a Vossa Excelência, Sr. Embaixador, a quem desejamos as maiores felicidades no desempenho do cargo.
Muito obrigado.
Boa tarde.